municípios. Esta semana, a Polícia Ambiental de Maringá inaugurou uma área nova, né, uma ampliação da sede da Polícia Ambiental aqui na cidade. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos ligados ao meio ambiente, estamos recebendo aqui no estúdio o Tenente Ulisses de Deus Gomes, que é comandante do primeiro pelotão da Polícia Ambiental de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui, Tenente.
Boa tarde, Luciana, uma satisfação imensa estar conversando com os ouvintes aqui da CBN.
Bom, agora então a sede está maior, a sede da Polícia Ambiental?
Sim, aqui em Maringá nós começamos com um pelotão pequeno já aproximadamente há 6-7 anos atrás. E a unidade do pelotão de Maringá acabou sendo expandida para uma condição de companhia. Foi construído um primeiro prédio já para comportar essa estrutura maior devido à demanda. E na segunda-feira nós fizemos uma ampliação, uma vez que a Polícia Ambiental, desde 2018, firmou convênio com o IAP. E a partir de quando a renovação desse convênio com o IAP, a Polícia Ambiental passa agora a fazer tanto a parte criminal como a parte administrativa, o processo administrativo dos crimes ambientais, no que envolve os crimes contra a fauna e contra a flora. E isso demandou que se criasse um espaço para fazer os termos circunstanciados e os processos administrativos para estar recebendo aí as pessoas que a gente acaba aí fazendo autuação ou notificação para poder estar administrando esses processos na unidade.
E são muitos processos? O IAP, então, não faz mais esses processos? Vocês é que fazem isso?
O convênio com o IAP, ele contempla os crimes ambientais no que tange fauna, flora e as reservas ambientais. Os crimes de poluição e outros crimes ligados ao ambiente ainda continuam a parte administrativa com o IAP. E em outras situações, a Polícia Ambiental atua em conjunto com o IAP. Mas, na sua grande maioria, os crimes contra fauna e flora são hoje, a parte administrativa, pelo menos a primeira instância, é toda feita pela Polícia Ambiental.
E é um grande volume?
Existe uma demanda maior, entretanto, como agora os processos administrativos eles tomam uma parte do tempo dos policiais, é natural que se tenha uma redução nos números de atendimentos, uma vez que boa parte do tempo os policiais ainda eles gastam fazendo a instrução desses processos. Então são processos longos, são processos complexos, até porque precisa de muitos elementos técnicos para você caracterizar um crime ambiental. Desde a identificação do crime, o georreferenciamento, em situações de desmatamento, fazer aí muito. Hoje nós temos drones que fazem sobrevoo de área, faz a medição da área de desmatamento. Então, muito difícil hoje, praticamente impossível o desmatamento ficar sem ser constatado, mas a construção de todo o processo, ele demanda tempo. Então, as estatísticas acabam reduzindo um pouco justamente por causa dessa demanda administrativa, mas a eficiência é muito maior, uma vez que agora a punição administrativa que ela pode ter ali como embargo da área, a multa, a apreensão de bens, ela se torna mais célere porque a gente acaba fazendo tanto o criminal como o administrativo.
E os drones ajudam?
Os drones foi uma ferramenta maravilhosa aí que, graças aí à parceria aí de alguns conselhos, comunitários da região aí, nós recebemos, temos hoje 3 drones na unidade. Os policiais precisaram passar por capacitação, serem habilitados pelo Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, foram para Santa Catarina, na Polícia Ambiental de lá, fazer um estágio ali junto com os policiais que já fazem esse trabalho. E nós tivemos uma parceria com a UTFPR também, que acabou capacitando os policiais para operar os programas, os softwares, para tratamento das imagens geradas pelo drone. Então, hoje, se nós recebemos uma denúncia, seja pelo alerta Maps Bioma, ou apenas uma coordenada, citando para, tem um desmatamento aqui, nós conseguimos dar unidade sem sair dali, marcar o local, quando a equipe chega, ela apenas levanta o drone faz todo o trabalho, ele fotografa toda a área, essas fotos vêm para a unidade, elas passam por um programa de computador, são processadas, forma-se um orto mosaico, e aí nós formamos um arquivo chamado de Shape. E esse shape eu consigo sobrepor com o cadastro de área rural, consigo sobrepor com o cadastro do Instituto das Águas, para saber se havia nascentes, cursos de água. Então nós conseguimos fazer sobreposição de imagens até de anos anteriores para saber como é que era o bioma da área, como é que era a reserva legal, como é que era a área APP. E aí tudo que foi suprimido da área é possível identificar.
Sem sair da sede da polícia?
A única hora que o policial precisa sair é para levar o drone até a área. O drone voa, faz todas as fotos, a gente volta para a unidade e faz todo esse trabalho.
É, e a... foi assim que você... Foi vocês que descobriram o desmatamento em Madaguaí recentemente?
Foi também, foi uma atividade, foi uma denúncia, chegou até a unidade, né? A grande maioria das denúncias, elas chegam anônimas. E aí a equipe se deslocou e foi constatado, sim, a supressão da área de preservação ambiental ali. E aí foi o trabalho do drone, né? Então esse é um trabalho que já vem sendo executado. Foi o primeiro ano, o Paraná foi pioneiro na Operação Mata Atlântica. A Operação Mata Atlântica 1 aconteceu há 3 anos atrás, numa parceria com o Ministério Público. Uhum. E esse foi o primeiro ano que foi utilizado o drone nessa operação, que é bastante trabalhosa. O bioma Mata Atlântica aqui no estado está bastante degradado, ele ocorre em 16 estados do país. E nós temos aí, nessa operação, foram fiscalizadas 50 áreas, aproximadamente, de desmatamento. E aí, esse ano foi o primeiro ano que nós trabalhamos com o drone, porque tem muitas áreas que é muito difícil o acesso. Às vezes a equipe policial, para chegar na área, é difícil, seja pelo relevo, seja por dificuldades do terreno. Então o drone, ele consegue chegar com mais eficiência, com mais rapidez e com menor custo do que o homem.
E não tem erro, né? Imagem sobre imagem, então não tem erro.
A imagem, ela é muito boa, tem uma precisão, você consegue aproximar e não tem como. Você consegue, dependendo da altitude que voa o drone, você consegue identificar a espécie que foi derrubada.
Olha só. Bom, agora falando sobre animais silvestres, a gente tem encontrado muitos animais na cidade que não são da cidade, né? O que a população tem que fazer?
Esses animais não eram da cidade.
Agora são. Agora não tem jeito, né?
Não tem jeito, né? Nós precisamos mudar a nossa cultura. Esses animais, eles são conhecidos como sinantrópicos. Sinantrópicos. Sino significa junto, antrópicos com o homem. Então eles se adaptaram a viver junto com o homem. Degradando o ambiente natural deles, todo ser vivo, ele busca duas coisas: alimento e abrigo. Esses animais, eles vieram para... Alguns deles acabaram vindo para a cidade, encontrando aqui na cidade alimento e abrigo. Muitas vezes a gente vê plaquinhas inocentes: não alimentem os animais. E várias outras. E muitas vezes não se explica o porquê disso. Então, o animal, ele está adaptado no ambiente natural, e no ambiente natural tem que ter sua casa, seu abrigo. Uma vez que nós tiramos a casa, o alimento do animal no ambiente natural, ele vai por natureza buscar. E no ambiente urbano ele encontra isso. Aonde?
Dentro
geralmente nas casas, no lixo das casas, ou de outros animais que vão se alimentar no lixo das casas, e aí pequenos mamíferos se alimentam dos insetos ou dos lixos que tem ali na redondeza. Então isso também é um problema de saúde pública. Então as pessoas ter o cuidado com o seu lixo, fazer a destinação correta, separação do lixo, acondicionamento desse material, para evitar atrair insetos, e também evitando atrair insetos, você evita que outros animais venham. Mas são animais que, não, de certa forma, não oferecem risco, desde que seja respeitado. Muitas vezes eles estão passando pela casa da pessoa, um gambazinho, um porco-espinho, e aí as pessoas ligam desesperadas na unidade: ou vem recolher aqui um gambá na minha casa, um porco-espinho. E aí as coisas têm que ser mais trabalhadas com informação do que com intervenções mais contundentes.
Porque não tem o que fazer, então tem que deixar o animal passar.
Exatamente. O animal, quando que ele vai ficar parado numa residência ali? Ou ele já estabeleceu
um abrigo ali?
Um abrigo ali, e aí é uma questão da pessoa manter o ambiente da casa limpo e evitar que esse animal estabeleça um ninho ali, ou um abrigo, né? Não dar as condições para isso. Outras vezes o animal está passando ali porque se alimentou próximo ou no local, está passando ali e vai sair. Como que ele vai embora? Se sair todo mundo de perto, às vezes o cachorro está latindo, ele vai ficar ali acuado. Então a gente sempre orienta: afaste os animais, afaste as pessoas,
e deixe ele
que ele vai tomar o destino natural.
E quais são esses animais?
Os mais comuns que a gente recebe as informações são morcegos, porcos espinhos, o gambá. E aí eu quero fazer um destaque para o gambá. Que o gambá, ele é um animal extremamente discriminado, né? Porque o gambá tem a fama de cheirar mal. E esse gambazinho que nós temos aqui no período urbano, ele não cheira mal. O animal que cheira mal é o cangambá, é uma outra espécie. O nome dele é outro, ele é peludinho, parece com aquele do desenho. O que nós temos aqui, ele é um marsupial. Ele é marsupial, ele tem uma bolsinha onde, quando nascem os filhotes, permanecem por algum tempo até a hora que os filhotes ficam independentes. ele não fede, não exala mau cheiro. Ele é um marsupial, vamos dizer assim, a grosso modo um parente distante do canguru, do coala, que da Austrália. Mas é um animal que algumas pessoas acabam até desenvolvendo uma relação quase que doméstica com eles, porque como ele não oferece risco, e aí as pessoas passam a olhar, descobrem que ele não fede, descobrem que é um animal estranho, ele daí é um animal dócil, aí acaba alimentando, desenvolvendo uma relação doméstica. Por um outro lado, as outras pessoas, por achar que ele é um gambá, que aí as lendas urbanas que ele faz xixi, que vai soltar cheiro, acabam matando esse animal.
Ai, que judiação, né?
E esse animal, ele tem um mesmo no ambiente urbano, ele tem a sua importância, por quê? Porque ele se alimenta de insetos, ele se alimenta de outros animais, e muitas vezes insetos que oferecem risco, como é o caso aqui, por exemplo, que nós já temos alguns relatos de escorpiões no município de Maringá. E são animais como como esse gambá, como os teiús, como os pequenos lagartos, que acabam se alimentando de insetos e muitas vezes fazem o controle dessas pragas urbanas, que sim, são nocivas à saúde das pessoas.
Então, a gente é preciso só mudar a forma de encarar, de ver esses animais, né?
A gente precisa aprender a se relacionar com esses animais, entender que esses animais já estão inseridos no meio urbano e não existe meio fácil, agora vamos, aqui mora só humanos e os animais têm que viver no mato. Na verdade, nós temos que estabelecer uma relação harmônica e entender como é, ter conhecimento do que é aquele animal, como que ele se relaciona no ambiente e saber que nenhum animal vai fazer mal para um ser humano se ele não tiver acuado ou se ele não for colocado numa situação de estresse que vai provocar uma reação.
É só por defesa mesmo que ele
toma. Exatamente.
E ele volta para a mata daí?
Geralmente esses animais, a Maringá é uma cidade privilegiada, né? Maringá tem várias reservas, vários parques aí. Então tem uma área verde preservada muito grande. Por isso também esse número de avistamentos desses animais. Normalmente eles vêm até o meio urbano para buscar o alimento, mas eles acabam retornando para a reserva próxima. Então, normalmente a gente pergunta para as pessoas, a grande maioria, se perguntar, tem uma reserva de mato aí perto? Tem. Então, fica tranquilo que o bichinho já vai voltar para casa dele.
Uhum. E esse cangambá, que é o do desenho?
Exato, é muito parecido com aquele do desenho.
Existe aqui também ou não?
Ele ocorre aqui, ocorre no Brasil, mas assim, na nossa região...
Peludinho, sim, daquele desenho.
A cara dele é, mas na nossa região é... Eu, particularmente, em todos esses anos de trabalho, não vi, nunca fiz o avistamento de nenhum desses, né?
Uhum.
Eu acredito que ele tem uma ocorrência, mas não na nossa região aqui. Uhum. O que nós temos aqui é o saruê mesmo, que é conhecido como gambá.
Em relação a essa questão cultural, né, esse modo do ser humano ver, né, enxergar o animal, isso também tem a ver com a piracema? A piracema também exige uma mudança de comportamento?
Sim, exige. A mudança de cultura é extremamente importante. A forma como o homem se relaciona com o ambiente é extremamente importante. O homem, ele cria leis para regular essas relações humanas e relação com o meio ambiente. Mas muitas vezes as pessoas não entendem por que existem certas leis. No caso da piracema, é um exemplo bastante típico disso, uma vez que a lei do defeso visa? Ela visa proteger o peixe que tem um comportamento migratório quando ele está para se reproduzir. Então, é um período do ano onde as fêmeas começam a produzir ovos, os machos estão também subindo o rio para fazer a dispersão ali, para fazer o ritual da corte de cada espécie ali, para fazer a reprodução dos peixes. Então, esse período, as pessoas precisam entender que ele precisa ser resguardado justamente para que os peixes possam se reproduzir, para que o estoque de peixes dos rios mantenha-se constante, para que a pesca possa existir. Quando existe a pesca predatória, quando não existe o respeito do período de reprodução desses peixes, o risco que se corre é fazer a extinção da espécie e aí também não tem pesca.
E aí a piracema já começou, né? Tem...
Sim.
Até quando que vai?
O período do defeso iniciou agora no dia 1º e vai até dia 28 de fevereiro. Uhum. Mas esse ano já no ano passado nós identificamos uma coisa muito legal. Os peixes, a biologia do peixe não respeita o calendário humano. E nós temos identificado que os peixes já estão ovando mais cedo. Então, nós estamos aí em estudos, estamos em conversas, tanto com o IAP, com as universidades, para tentar fazer a flexibilização desse período, de maneira que, para que a gente atenda a biologia do peixe, e não o peixe fique condicionado a piracema com data fixa. Então, assim que se fizer identificado que os peixes estão começando a ovar já, aí já iniciar o período para proteger de fato e com mais eficiência a piracema dos peixes.
Uhum. Tá certo. Tenente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Boa tarde para todos.
Nós conversamos com o Tenente Ulisses de Deus Gomes, ele é comandante do primeiro pelotão da Polícia Ambiental de Maringá. Falamos sobre vários assuntos relacionados ao meio ambiente e também sobre a ampliação da estrutura da Polícia Ambiental aqui na cidade.